Alexandre Domingos Salvador, presidente da cidade de Tirante de São Boaventura, gerenciado dos Capuchinhos. Senhores vereadores José Henrique da Silva de Termino Pires, Anaí Casarim, secretário da Educação e Cultura, senhor Milton Keller, diretor do Colégio Estadual Rui Barbosa e representante da delegada de ensino cruzado, senhor Mário Osório Marques, fundador do museu, doutor Martins Fischer, fundador do museu e primeiro diretor por 9 anos, senhora Anitta Bellato, diretor da FACACEI, senhor José Fagundes, diretor da FIPEN, da Faculdade de Filosofia da FIPEN, senhor capitão Janô Marques de Oliveira, comandante da Brigada Militar de Juiz, pastor Bruno Jansen, da Igreja Evangélica de Juiz, os representantes dos jornais do Correio Serano, do Jornal da Manhã, do Couto Jornal, da Rádio Progresso de Juiz e da Rádio Record, demais autoridades civis, eclesiásticas e militares aqui presentes. Representante do Jornal de Santa Rosa, representante da Delegacia de Ensino de Santo Ângelo, estamos aqui, convidados pela FITENE, para inaugurarmos oficialmente 3 componentes básicos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juiz. Trata-se das novas instalações dos laboratórios de Química, Física e Biologia, das novas instalações da Biblioteca Central e, finalmente, do primeiro módulo do Museu Antropológico Diretor Pestana. 3 componentes básicos para quem concebe a ciência como algo de dinâmico e vivo que se perpetua e cresce enquanto se dissecam corpos, se misturam sais, se testam e descobrem leis físicas, se analisa e compara o que outros escreverem e se descobre, guarda, estuda e compila a história de um povo que tem vida. Esta construção, senhores, é o primeiro módulo da sede definitiva do Museu Antropológico Diretor Pestana de Juiz. Vem coroar os sonhos de quem, a 25 de maio de 1961, há 15 anos, portanto, fundava o museu. A iniciativa partia do então diretor da Faculdade de Filosofia, o professor Mário Osório Marques, e do doutor Martins Fischer. O objetivo dos fundadores foi de criar um museu que não fosse tanto guarda de coisas antigas, mas fosse, acima de tudo, um laboratório que descobrisse, estudasse e elaborasse a história do povo e a transmitisse fiel e íntegra às gerações presentes e futuras. O museu foi obra de quem acreditou e acredita que a história é a alma do povo, que um povo sem história não tem passado. Não pode assim viver em plenitude o presente e muito menos projetar-se para o futuro. Um povo sem história desconhece a sua arte, despreza seus monumentos, não compreende a linguagem dos seus intelectuais e os que nele exercem a autoridade não possuem perspectivas comuns e estáveis na atividade política e, o que é mais trágico, o povo sem história torna-se incapaz de julgar instituições abusivas, que atrofia suas energias e submete-se apático a toda a ordem de julgo. O museu é obra de quem acreditou e acredita que o maior benefício que se pode fazer a um povo é recordar-lhe a sua história, pois dela derivarão todos os estímulos de renovação intelectual, moral e econômica que hão determinar seus atos de transformação e de progresso. De acordo com este pensar, foi a escolha do nome Museu Antropológico Diretor Pestana. O engenheiro Augusto Pestana, como chefe da Comissão de Terras e Colonização, por 13 anos dirigiu os destinos da colônia de Ijuí. tornando-se o principal esteio do desenvolvimento e progresso aqui alcançados. Só abandonando seu incansável trabalho ao julgar que Ijuí poderia caminhar por si como município autônomo. Na pessoa do diretor Pestana, desejou-se expressar o reconhecimento e a admiração com todos que contribuíram para a concretização da história dessa região que o museu pretende coletar, guardar e transmitir. Num olhar retrospectivo, vemos que nos 15 anos de vida, o museu cumpriu os objetivos a que se destinava. Seria longo e difícil mencionar a todos os que contribuíram para isto. Não podemos, contudo, nos omitir de citar alguns. Começamos com o professor Mário Osório Marques, o idealizador do museu, que como diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, embora as muitas outras atividades, nunca esqueceu o museu, seja na coleta de objetos e documentos, como no apoio financeiro, embora as dificuldades que lhe impunham a construção do prédio da faculdade. O Dr. Martin Fischer, que participou da criação do museu e doou sua própria coleção particular para dar-lhe início, coleção que há longo tempo vinha constituindo, especialmente com peças indígena pré-histórica. Depois continuou por 9 anos na direção, trabalhando muito tempo sozinho, estabelecendo as bases sólidas da instituição de que hoje nos orgulhamos. A professora Maria Helena Schor e o professor Jaime Calai, que sucessivamente ocuparam a direção do museu e continuaram com brilho, eficiência e amor a obra que encontraram. O professor Argemiro Jacó Brum, que coletou e através do programa radiofônico Nossa Terra e Nossa Gente, motivou a população ijuense para que colaborasse na doação de peças e documentos. Os funcionários que catalogaram as peças, organizaram os fichários, recortaram artigos importantes, montaram mostras especiais e foram cicerones dos visitantes. Salientamos Rolf Steinmetz, Nelsa Colossi, Leonilda Maria Presler, Hilário Barbian e João Carlos Rambo, e as zeladoras que executaram um trabalho humilde, no entanto extremamente necessário. Queremos recordar de um modo especial os que doaram objetos e documentos. Sem eles, esta obra teria sido impossível. Que nos desculpem se a exiguidade do tempo não nos permite que aqui os citemos. Podem, no entanto, estar certos que seus nomes continuarão vivos e lembrados até quando este museu existir. E esperamos que isso seja até que o povo de Ijuí souber honrar e respeitar a sua história. E, portanto, sempre. Menção especial fazemos aos órgãos de imprensa local. Rádio Repórter, Rádio Progresso, Correio Serano, Jornal da Manhã e o Cotri Jornal, que sempre solícitos não apenas divulgaram o que pedíamos, mas insistiam para que fornecêssemos reportagens. Sem esta colaboração inestimável dos órgãos de imprensa, o museu não seria conhecido, não seria visitado. Ninguém confiaria a ele o material de que se torna guarda. Finalmente, por nosso intermédio, o museu quer agradecer os que possibilitaram a construção desse primeiro módulo. O atual presidente da FIDEME, o professor Paulo Friso, e o diretor executivo Valdir Busner, que aqui já investiram mais de 200 mil cruzeiros dos recursos da Caixa da FIDEME, além de todos os cuidados que a construção lhes exigiu. O engenheiro Fernando Craig, que idealizou a sede definitiva do museu, e o engenheiro Jorge Pakenbach, que construiu e organizou o módulo que estamos inaugurando. O Conselho Federal de Cultura, que já nos mandou uma verba de 100 mil cruzeiros para a construção desse módulo, e outra de 169 mil para continuarmos a construção, que muito em breve será reiniciada. Agradecemos à Prefeitura Municipal, da pessoa do seu prefeito e dos ilustres vereadores que propuseram e votaram no seu orçamento para 1976 a verba de 150 mil para a continuação dessa construção. Agradecemos também o governo. Temos a quase certeza da concessão da verba no valor aproximado de 500 mil cruzeiros para a continuação das obras da sede definitiva. Realmente, o Museu Antropológico Diretor Pestana é um pouco o trabalho de muitos e pretende guardar a história de todos. Agora que iniciamos a construção da sede definitiva e que desejamos acelerar as obras para em breve vê-la completamente construída, mais do que nunca precisamos a colaboração de todos. Precisamos a colaboração de quem nos pode dar verbas, já que o museu não conta com recursos próprios. Precisamos da colaboração dos que têm objetos e documentos históricos. O passado do museu, o esforço que estamos fazendo para que estes objetos e documentos tenham um lugar digno e seguro para guardá-los, acredito ser a melhor garantia que podemos lhes dar de que aqui esses tesouros históricos serão perenizados. Que o exemplo do passado seja um estímulo para o presente e garantia para o futuro.
Formalidade desse ato, eu não faça um discurso, o discurso oficial em nome da FIDEL, o professor Danilo, diretor do museu, já o fez. Eu apenas me permitiria falar alguns minutos aos senhores para trazer alguns dados que eu considero significativos e dignos de serem lembrados nessa noite. Dados a respeito do museu, dados a respeito dos laboratórios, da biblioteca e da FIDEM. Então, permitam que, com uma palavra, o saúde a todos e dispense maiores formalidades. Em março do ano que vem, a FIDEM estará completando 20 anos de trabalho universitário. 20 anos de trabalho dedicado ao ensino, à pesquisa e à extensão, que são definidos como os verdadeiros objetivos de uma universidade ou de uma instituição universitária. Desses 20 anos, 12 anos aconteceram a experiência e sob a responsabilidade da nossa FAF, Faculdade de Filosofia. Outros 8 anos sob responsabilidade da FIDEM, que é a entidade atual. Tanto sob a responsabilidade de uma quanto de outra, o trabalho foi o mesmo. Os objetivos foram os mesmos, os esforços e muitas das pessoas foram as mesmas. O espírito que nos animou foi sempre o mesmo, de modo que nós podemos realmente contar 20 anos de um trabalho continuado, de um trabalho perseverante, sofrido em alguns momentos, de muitas alegrias em muitos outros momentos, e que nós acreditamos profícuo e que tenha trazido um grande benefício à nossa região. Hoje nós estamos inaugurando uma sede de um museu, pelo menos parte dela, uma sede de laboratórios, uma sede de biblioteca. Nos parece que esse trinômio expressa muito bem essa preocupação que existe dentro da FIDEM pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, ou seja, por um trabalho universitário realizado em toda a sua amplitude. O museu. Sobre o museu, seu surgimento, sua história, as pessoas que o constituíram, seu diretor, professor Danilo, nos falou soberbamente e com muita propriedade. Eu gostaria... A respeito dessa nova sede que nós hoje, com muita satisfação, acreditamos de todos vocês, de todos nós, de toda a comunidade juiense e regional, hoje inauguramos. O anteprojeto da sede, cujo primeiro módulo nós hoje inauguramos, foi elaborado, foi criado, a ideia foi desenvolvida pelo engenheiro Fernando Craig. Isso em 1968. Nesse mesmo ano, a 22 de maio, era lançada a pedra fundamental dessa sede, ainda no meio do nosso bosque, e por ocasião do centenário de nascimento do nosso patrono, Augusto Pestana. Em 1974, o engenheiro Jorge Falkenbach retoma a ideia do engenheiro Fernando Craig, a redimensiona, a viabiliza, e é então construída a maquete que os senhores provavelmente já conhecem, mas terão a oportunidade de ver novamente hoje à noite. Em meados de 74, inicia a construção deste módulo. E hoje nós o inauguramos. Amanhã nós estaremos iniciando a segunda etapa da construção da sede definitiva do nosso museu, que constará de 5 outros módulos, mais ou menos do tamanho dele. Faltarão, após essa segunda etapa, portanto, para uma terceira etapa, outros 2 módulos que, então, encerrarão, pelo menos, o projeto que nós temos. Nesses 8 módulos estão previstos todos os espaços necessários ao funcionamento de um museu. Espaço de exposição, como esse que nós estamos vendo, exposição permanente, espaço de exposições rotativas, espaço para salas de conferência, espaço de mostras, de circulação, espaço trabalho para laboratório, para arquivo, para guarda do acervo e assim por diante. Todo aquele espaço, em suma, necessário à existência e ao funcionamento de um museu. Esta primeira etapa que hoje nós damos por encerrada com esse ato, contou com a colaboração financeira da FIDENE, numa importância de 230 mil cruzeiros, e do Conselho Federal de Cultura, com 100 mil cruzeiros. Para a segunda etapa, nós temos previsto 169 mil cruzeiros do Conselho Federal de Cultura, 150 mil cruzeiros, esse dinheiro do Conselho Federal está já depositado no Banco do Brasil, de Juiz, 150 mil cruzeiros da nossa Prefeitura Municipal, aprovados em orçamento e já com um cronograma de pagamento previsto. Nós temos uma promessa do nosso governo do Estado de 600 mil cruzeiros a serem pagos, 300 nesse ano e 300 no ano que vem. Promessa essa. A gente espera que nos próximos dias seja já tornada realidade. E por último, nós contamos, evidente, com a contrapartida da FIDENE.
Mas parece-me que faltaria alguém ser apontado nessa relação.
E a comunidade de Ijuí e a comunidade regional não se farão presentes nesse esforço da FIDENE e nesse esforço do poder público? Ao apresentar e presentear a comunidade juiense e regional o primeiro módulo da sede do nosso museu, nós gostaríamos de enfatizar que este é um presente que cria responsabilidades também para quem o recebe. Precisamos contar com o apoio efetivo de nossa comunidade para levar adiante este projeto. Não é justo que a FIDENE e o poder público sozinhos assumam este ônus. Nem justo, nem pedagógico, acreditamos. O museu tem sentido de existir enquanto toda a comunidade assumir a responsabilidade pela construção e preservação de sua história, da história dessa comunidade. A biblioteca. Falemos agora da nova sede da nossa biblioteca. Antes ainda, vamos falar um pouco da construção da segunda etapa da nossa sede acadêmica. Para destacar a contribuição do governo federal, que destinou 700 mil cruzeiros para essas obras. E cabe lembrar aqui e agradecer a mediação influente e valiosa do deputado Alberto Hoffmann,
que acompanhou a aprovação e a liberação das referidas verbas. Graças ao grande esforço desenvolvido pela FIDEM e ao apoio do governo federal, hoje nós podemos inaugurar novas sedes, não só para o museu, mas também para a nossa biblioteca e os nossos laboratórios. Dentro da FIDEM, sempre existiram duas grandes prioridades na sua política de aplicação de recursos financeiros: o desenvolvimento dos recursos humanos, e para comprovar isso bastaria nós lembrarmos que poucos são os professores da FIDEM que apenas tenham seu curso de graduação. A maioria dos nossos professores hoje está preparada em nível de pós-graduação, com cursos de aperfeiçoamento, de especialização, de mestrado e mesmo de doutorado. Nós acreditamos que, dessa forma, a FIDEM continua sendo fiel àquilo que sempre foi definido aqui dentro como uma prioridade: o aperfeiçoamento dos recursos humanos, que iriam depois aperfeiçoar os outros recursos humanos para multiplicar esse nosso trabalho de educação. A segunda grande prioridade nossa sempre foi a biblioteca. A biblioteca porque nós acreditamos que, ao lado de recursos humanos bem preparados, seja ela o principal instrumento para possibilitar um trabalho sério, um trabalho consequente, um trabalho responsável. Graças a essa política, nós podemos, com orgulho, por que não, afirmar que a FIDEM possui uma das maiores bibliotecas do interior do estado. 20.400 títulos, num total de 36.677 exemplares. A biblioteca serve basicamente a alunos e professores da FIDEM e a alunos de primeiro e segundo grau de nossa comunidade. Em 75, 31.160 consultas foram atendidas na nossa biblioteca. Só nesse ano, até maio, nós já atendemos 29.880 consultas. Desses totais, 75% são consultas de professores e alunos, os outros 25% de alunos de primeiro e segundo grau ou outras pessoas de nossa comunidade. Em 75, 7.790 pessoas, ou pelo menos consultas, foram feitas. E nesse ano, 7.458 por alunos de primeiro e segundo grau. Com esses dados, senhores, nós apenas queremos mostrar que a biblioteca da FIDEM é, no fundo, a biblioteca da comunidade. E nesse sentido, achamos que é mais do que justo o apoio que a gente tem recebido e que nós ainda quereremos destacar. Para permitir melhor utilização do seu acervo, a nossa biblioteca está atendendo aos sábados e domingos, possibilitando que as pessoas que trabalham, que têm dificuldade de estudar durante a semana, possam utilizar todo esse potencial bibliográfico de que nós dispomos. Além disso, cabe destacar que qualquer pessoa, de qualquer nível cultural, pode utilizar o patrimônio da biblioteca simplesmente fazendo a sua inscrição como sócio, o que não acarretará nenhum ônus. Nesta noite, enfim, a respeito da biblioteca, nós queríamos fazer alguns destaques, ou pelo menos destacar alguns fatos que nós acreditamos merecem serem destacados. A Prefeitura Municipal de Juiz, no ano passado e neste ano, doou 135 mil cruzeiros para aquisição de livros nas áreas de ciências agrárias e ciências exatas. Esse fato merece destaque e merece todo o nosso agradecimento. Em 75, a FIDEM realizou campanha entre as agências bancárias de nossa cidade, solicitando a importância de 5 mil cruzeiros para aquisição de livros nas áreas de contabilidade e ciências agrárias e ciências, perdão, de contabilidade e administração. E com satisfação nós destacamos hoje que o Banco Banmerindus do Brasil S.A. única, é verdade, mas esse banco, até o momento, pelo menos, atendeu a nossa solicitação e destinou essa importância para a aquisição de livros. E, por isso, ao Banco Panmerindos do Brasil S.A., nós deixamos registrado o nosso agradecimento. Também agradecemos à agência local do IBGE, que tem doado à nossa biblioteca um importante material, principalmente material contendo dados estatísticos. E, por último, registramos nosso agradecimento ao Departamento Técnico da Cotrijuí, que tem também realizado doações de grande valor à nossa biblioteca. Os laboratórios. Até hoje, os cursos mantidos pela FIDENE puderam ser desenvolvidos simplesmente utilizando o nosso modesto laboratório de ciências de que dispunhamos até inícios desse ano. A implantação das licenciaturas plenas em ciências, ou da licenciatura plena em ciências, com habilitação em física, química, biologia e matemática, entretanto, exigiu que novos laboratórios fossem instalados. E nesse sentido, nós hoje temos a satisfação de lhes apresentar os laboratórios de física, química e biologia que acreditamos suficientemente bem instrumentalizados para cumprirem esse papel fundamental em relação aos cursos de licenciatura plena de ciências. Entretanto, o laboratório de biologia, que inicialmente era de biologia, hoje se tornou apenas o laboratório de microscopia. E estão sendo já implantados outros dois laboratórios na área da biologia, anatomia e fisiologia, e mais um museu de zoologia para atender às necessidades desses cursos. E breve, nós provavelmente, se concordar conosco e com as nossas razões do Ministério da Educação e Cultura, nós estaremos implantando salas, ambientes de enfermagem, estaremos implantando isso não na dependência do Conselho Federal de Cultura, mas já como uma coisa que pode ser afirmada, um laboratório de análise de solo, para atender exatamente o setor ou os setores da nossa região. Com este instrumental, já está sendo desenvolvido então o curso de ciência com as quatro habilitações. Além disso, esta aparelhagem e mais uma série de aparelhos que serão instalados brevemente, já estão aqui na FIDENE, material adquirido em convênio com o PREMESU do Ministério da Educação e Cultura, material importado do leste europeu e que infelizmente não pôde ser instalado porque nós dependemos de uma empresa de São Paulo que venha abrir esses volumes. Mas com esse instrumental todo, haverá condição de realização de pesquisas científicas orientadas para o grande objetivo da FIDENE, que é a instrumentalização e a promoção do desenvolvimento integral da nossa região. No prédio ao lado da sede acadêmica, está em fase de acabamento amplo espaço destinado para o Instituto de Pesquisa e Planejamento da FIDENE, como mais uma demonstração daquilo que se afirmava ao início, de que a FIDENE esteve sempre e continua orientada para o ensino, para a pesquisa e a extensão simultaneamente. Cabe-me, enfim, deixar público um grande agradecimento a quantos conosco, de dentro ou de fora da FIDENE, têm somado e multiplicado esforços para promover em todas as frentes a bandeira da FIDENE, a bandeira do desenvolvimento integral desta região, buscando, para tanto, integrar todas as forças através da educação entendida e praticada como ensino, pesquisa e extensão.
Deixamos a palavra livre para quem quiser se expressar.
Em razão de minha condição de aluno da FIDENE,
e, portanto, podendo me considerar um elemento de casa, eu passo a palavra para falar em nome da Administração Municipal de Juí ao Dr. Arlindo Pires, Secretário de Saúde.
Permitam os presentes que, citando o Dr. Martin Fischer, primeiro diretor desse museu, e o Sr. Mário Marques, primeiro diretor dessa faculdade, e o atual presidente da FIDENA, Dr. Paulo Friso, eu saúde todas as autoridades e todos os presentes. E lhes diga que o prefeito municipal está nesse momento em Porto Alegre, mas o poder público desse município está aqui. A minha pessoa, a pessoa do secretário da municipalidade, Hélio Piccoli, e na pessoa do secretário de educação do município, Adair Casarim. Deseja esse poder público dizer algumas palavras nesse momento que consideramos muito importante para o nosso município, que se destaca nos mais diversos setores, a começar por uma sólida, pujante e moderna agricultura, pela indústria e comércio dinâmicos e sólidos, pelo sentido de cooperativismo que marca e destaca o nosso município aqui no estado e no país inteiro, e também e principalmente um destaque que a todos nós ijuienses orgulha, os 20 mil estudantes a partir do pré-primário, do primário até a escola superior, seja da rede pública como da particular, que frequentam os nossos bancos escolares. E é pensando nesses 20 mil estudantes que um ato como o de hoje se reveste de um significado especial. São três as inaugurações que estamos tendo nessa noite. Elas já foram destacadas, mas alguns fatos devem ser repetidos. Esse museu, do qual inauguramos um módulo, já é uma atração turística de nossa cidade. Me parece que 50 mil pessoas já o visitaram. E ele é uma atração turística porque representa o trabalho consciente de um grupo de intelectuais durante mais de 15 anos, a começar pelos que eu já citei nessa noite. E é também fator de importância em nossa cidade, porque este museu não se limita simplesmente a recolher o nosso passado, a depositar aquilo que para muitos pode parecer coisas velhas, mas isso sim representa mais um fator de aprendizagem dentro dessa grande organização que é a FIDENA. E é por isso que este é um museu diferente, este é um museu integrado dentro de uma grande escola. Escola essa que, acredito eu, está também como outros setores da população de Juí e da região, lutando para que consigamos resolver os grandes problemas que a todos nós, como povo, ainda nos afligem. Não concordamos com aqueles que em tudo veem pessimismo, mas também não nos alinhamos entre aqueles que só veem tudo cor-de-rosa. É com os pés no chão, vendo a nossa realidade, enfrentando os problemas reais que existem, com coragem, com dinamismo, com idealismo mesmo, é que surgem obras como essa que estamos inaugurando nessa noite. O poder público municipal traz o apoio moral e, dentro da possibilidade, também o apoio financeiro, para que possamos progredir, possamos ir em frente. Acredito que, muitas vezes, com ideias e caminhos diferentes, todos nós temos um objetivo comum, que é fazer com que o nosso povo, a nossa população, consiga cada vez mais atingir o bem-estar que todos merecem. Muito obrigado.
Seremos breves. Autoridades presentes, senhoras e senhores, a Câmara de Vereadores sentiu-se por demais honrada com o convite que recebeu e aqui está para, através desta modesta criatura, cumprimentar o senhor presidente, o senhor diretor da FIDENE, e a todos da FIDENE, a todos que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para que pudéssemos, neste momento histórico para a nossa cidade, aqui comparecermos e presenciarmos assim esta importante obra. Fácil para nós se torna, neste momento, cumprimentá-los. Fácil para nós se torna, neste momento, reconhecer o muito de sacrifício que de sacrifício representou para todos que trabalharam, para todos que ajudaram e, por certo, ajudarão a construir. Mas a Câmara de Vereadores sempre esteve, está e estará pronta a dizer sim, e um sim com letras grandes, a todas as iniciativas, a exemplo dessa. E não poderíamos, de maneira alguma, deixar de aqui comparecer, além de atender ao convite muito gentil, reconhecer publicamente a importância desta obra. Segundo entendemos, é um patrimônio histórico e cultural que pertence ao povo de Juí e que há de beneficiar, há de proporcionar satisfações, melhores conhecimentos, ou recordar, quem sabe, um passado histórico a todo o Rio Grande do Sul e, quem sabe, para outros que vêm de outros estados, até mesmo do exterior. Permitam os senhores que, cumprimentando o Dr. Fischer, sua excelentíssima esposa, o faça em nome da Câmara de Vereadores e que isto represente um voto de louvor e um reconhecimento do Poder Legislativo da Colmeia do Trabalho. Muito obrigado.
Excelentíssimos senhores representantes das autoridades, excelentíssimo senhor presidente da FIDENE, minhas senhoras e meus senhores, neste momento encho o meu coração de júbilo e de profunda gratidão, pois neste momento realiza-se um sonho que tive por muitos anos, um sonho ver o Museu Antropológico de Tropestano abrigado na sua própria sede. Permitam-me, os senhores, algumas outras palavras de recordação. Quando, no dia 25 de maio de 1970, a congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras resolveu fundar um museu e nomear-me o seu futuro diretor. Eu aceitei isso com imenso prazer, mas soube de antemão que assumi com isso um compromisso bastante sério. Eu disse à fundação coube a congregação da faculdade e não a mim. A congregação resolveu isso por iniciativa do professor Mário Osório Marques. Eu fui incumbido de organizar, e isso eu fiz com grande prazer. Eu agradeço as palavras bondosas do senhor professor Danilo e também do senhor presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara Municipal, que acharam o meu trabalho. Quase me sinto envergonhado para isso, pois acho que não mereci tantos elogios, pois o que eu fiz não passou de cumprir as simples obrigações que assumi perante a faculdade e, com isso, perante o povo de Juiz, quando aceitei o honroso convite de organizar e, mais tarde, dirigir este museu como seu primeiro diretor. No início, este museu consistiu só do diretor e nada mais, pois não houve lugar para abrigar, não houve material para expor, nem nada. Só este pobre diretor tinha de pensar como organizar agora. E eu pensei, disse o primeiro, e que este museu representa um símbolo, ou é um símbolo do livre espírito comunitário, ao qual toda essa região, inclusive o município, deve o seu grande progresso. O símbolo do livre espírito comunitário. E demais, sendo um instituto, um departamento do museu, tinha que dar uma orientação completamente científica. Daí resultou a outra ideia de dar a exposição do acervo um caráter principalmente didático. E, nesse sentido, eu orientei o meu trabalho neste museu. Sim, certa feita, eu tive certo domingo. provisoriamente o museu. Com alguns cavaletas fiz algumas repartições e então eu pude dar certa ordem nas coleções. Agora eu mesmo disse, eu tinha uma pequena coleção de objetos arqueológicos e disse, não há melhor ocasião de conservar e expor essa pequena exposição aqui dentro do museu e doei. Esse era o início. Depois tive ajuda, grande ajuda por parte do professor Mário Osório Marques e do professor Argemiro Brum, que em parte na rádio, no programa de rádio que eles mantiveram naquela época, e pessoalmente procuraram conseguir o material apto para a exposição. Eu também fiz pequena propaganda na rádio onde naquela época trabalhei e pouco a pouco encheu-se este vão do Salão de Rins com alguns objetos dignos de exposição. E quando nós inauguramos este museu provisório no março de 1902, já era representativo. Poucos anos depois, pudemos fazer a mudança para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, lá, infelizmente, no quarto andar do edifício da faculdade. E ali começou a grande luta com o elevador. E aí, sim, mas eu ouvi com a minha satisfação que agora ele está aposentado definitivamente pelo INPS. O que tenho de acentuar é que, embora a situação financeira da faculdade não era das melhores, eu nunca tive dificuldades financeiras para o museu, graças à generosidade, sim, eu quero acentuar generosidade do então diretor da faculdade, professor Mário Osório Marques. Eu apresentei anualmente um orçamento e administrei com grande economia, sim, de forma que quase sempre restou um superávit. Economia, naturalmente, era eu de índole, pois eu estou de uma estirpe, descendente de uma estirpe escocesa. Mas também fui educado de viver modesto e administrar modestamente, principalmente, uma obra a mim confiada. Afinal das contas, deu-se um desentendimento lamentável, desentendimento entre o professor Mário Osório Marques e mim, que me levou a demitir-me. Eu lamento muito isso, mas acontecem desentendimentos e preciso agora dizer que eu agradeço muito, mas muito, aos meus sucessores. Em primeiro lugar, a excelentíssima senhora Dona Maria Helena Abraão Chá, que muito aumentou as coleções arqueológicas e deu também um cunho de sua grande ideia a este museu, de forma que o museu começou já a ganhar fama em todo o Brasil. E muito agradeço também ao segundo sucessor, o professor Jaime Calai, que a seção de documentação aumentou tanto que é muito, muito representativo atualmente. Eu acompanhei a evolução, em parte pelos jornais, em parte pelas informações que me foram trazidas. E agora estou convencido que o atual diretor do museu, que era o meu assistente e conheceu os meus métodos e as minhas ideias, vai também administrar o museu de uma forma de quando ele precisa deixar este cargo, pode também sentir a mesma satisfação de ter contribuído para a importância e a grandeza desta obra cultural. Eu solicito a desculpa dos senhores que eu fiquei sentado, mas infelizmente o estado das minhas pernas não me permite ficar em pé por muito tempo. Me agradeço também a todos que comigo colaboraram naquela época quando eu dirigi este museu, que hoje terá a sua própria abrigo. Agradeço também ao construtor deste lindo edifício, que se apresenta como uma obra de ótimo gosto e de ótima beleza arquitetônica, e que vai dar um digno abrigo ao Museu Antropológico Diretor Pestana, a que eu almejo neste momento outra grande evolução e felicidades. Agradeço aos senhores a sua atenção. Obrigado.
Muito.